230 milhões de reais vão ser investidos nos próximos 5 anos na produção nacional de insulina.
Mais de 1.600 moradias do Minha Casa Minha Vida são entregues em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.
Aumenta o valor do Bolsa Estiagem para os municípios do semiárido que sofrem com a seca.
Terça-feira, 16 de abril de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
O Brasil vai retomar a produção nacional de insulina humana.
A previsão é de que nos próximos 5 anos sejam investidos 430 milhões entre recursos do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
Assinatura de um termo de cooperação para uma parceria de desenvolvimento produtivo entre a Fiocruz e o laboratório privado Bion foi hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais. A repórter Daniela Almeida acompanhou e tem os detalhes.
O Brasil tem 10 milhões de diabéticos, segundo dados do Ministério da Saúde. Para quem sofre com a doença, o perigo do excesso de glicose no sangue é constante e, por isso, é necessário adotar cuidados especiais. Em uma loja especializada em produtos dietéticos em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, os produtos mais vendidos são os aparelhos medidores de glicose no sangue e, principalmente, a insulina de ação ultra rápida. A dona da loja, Vanilda Dias, diz que o produto importado de 3 países não pode faltar.
Já teve falta da insulina no mercado e também é importada. Tanto tem insulina da Índia, tem insulina americana e tem a dinamarquesa também. No Brasil, não, ainda não.
Mas nem todos os diabéticos conseguem comprar produtos para controlar a doença. Em Minas Gerais, cerca de 5 mil pessoas contam com a assistência da federação, que engloba 31 associações de diabéticos do estado. A tesoureira da federação, Santuza Cordeiro de Oliveira, explica que pacientes de baixa renda recebem gratuitamente seringas para aplicação de insulina e frascos do medicamento, distribuídos pelos SUS, Sistema Único de Saúde.
É um salário mínimo que você gasta. Você precisa tomar um adoçante, você precisa usar a insulina todos os dias. Existem pessoas que, se ela ficar sem tomar insulina 3 dias, elas entram em coma.
Em 2013, 1.100.000 diabéticos vão usar insulina distribuída gratuitamente pelo SUS, toda ela importada. Nesta terça-feira, um acordo assinado pelo Ministério da Saúde, pela Fundação Oswaldo Cruz e pela empresa mineira Bion vai retomar a produção nacional de insulina, interrompida em 2001. A parceria vai ter investimento de 430 milhões de reais nos próximos 5 anos. Do total, 80 milhões de reais serão do governo federal e o restante vai ser financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca que a iniciativa representa um Brasil mais autônomo em caso de desabastecimento de insulina no mercado internacional.
Quando um mercado tem apenas um produtor mundial dando conta de quase 98% do mercado mundial de um produto como esse, insulina, ou de apenas 3 países detendo toda a tecnologia, permanentemente a oferta, a distribuição da insulina num país como o nosso, com a nossa dimensão, fica permanentemente sob pressão. Pressão das formas de transporte desse produto, de onde vem até chegar ao Brasil, das condições de transporte, da negociação de preços, de decisões estratégicas que podem ser legítimas do produtor internacional. Então, além de incentivar a inovação, a nossa economia, ampliar o direito à cidadania, nós estamos construindo segurança para os milhões de diabéticos do nosso país, entregando a insulina de muita qualidade.
A retomada da produção de insulina vai incentivar a produção nacional de ciência e tecnologia e, sobretudo, fortalecer a indústria brasileira. Metas do Plano Brasil Maior, como lembra o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel.
De grampo de cabelo, avião a jato, o Brasil hoje está entre as 5 maiores economias, os 5 maiores mercados do mundo. Ora, quem tem o mercado tem obrigação de ter a produção. Não a produção autóctone, inteiramente nacional, mas a produção qualificada, integrada em cadeias produtivas que devem necessariamente ser globalizadas, internacionais, mas que tem que deter o conteúdo e o domínio tecnológico necessário para que o país seja soberano no que diz respeito à produção para o seu próprio mercado. E aí, alçar a condição de fornecer também para outros mercados. Essa é a concepção do Plano Brasil Maior.
Para a presidenta Dilma Rousseff, a fábrica de insulina humana é um exemplo de conciliação entre as necessidades de desenvolvimento da indústria e as demandas do governo e da sociedade.
Nós não temos hoje a insulina pronta. Agora, o que nós temos hoje é a certeza de que em 2014 nós colocaremos essa insulina em todas as farmácias populares, do que tem farmácia popular, e conseguiremos, com isso, mudar a história do Brasil no que se refere a uma linha tecnológica, que é essa dos biofarma, da biotecnologia.
A fábrica da Bion, que vai ser construída em Nova Lima, a 25 quilômetros de Belo Horizonte, vai ser responsável pela produção de metade da insulina distribuída pelo SUS de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Daniela Almeida.
E também em Minas Gerais, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, em Ribeirão das Neves.
Na cerimônia também foram entregues máquinas e ônibus escolares. A repórter Daniela Almeida volta agora com as informações.
O residencial Alterosa, em Ribeirão das Neves, é composto por 82 blocos de 20 apartamentos cada. As famílias que vão morar no condomínio têm renda mensal de até R$ 1.600. E as cerca de 6.500 pessoas beneficiadas já receberam os imóveis com revestimento de cerâmica. A determinação da presidenta Dilma Rousseff para a cobertura do piso vale também para os imóveis entregues na primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida.
No início, esse programa previu que os apartamentos iam ser entregues apenas com o cimento no piso. O governo federal, porque nós agora melhoramos o programa, porque nós agora sabemos como é que fazemos esse programa, o governo federal decidiu que todas as casas, se as pessoas quiserem, terão piso.
Na mesma cerimônia, o governo federal entregou 58 máquinas motoniveladoras e 50 retroescavadeiras a prefeituras mineiras. As máquinas, compradas com recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, vão servir para a construção e manutenção de estradas. O objetivo do governo federal, segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, é desenvolver o meio rural e as cidades com até 50 mil habitantes.
Além destes dois equipamentos, cada prefeitura vai ganhar até o final do ano mais um caminhão caçamba para completar essa patrulha de máquinas à disposição das prefeituras. E os municípios que são do semiárido, em função da seca, para complementar essas máquinas, os 85 municípios do semiárido, além da retroescavadeira, da moto niveladora e do caminhão caçamba, ainda vão receber uma pá carregadeira e um caminhão pipa para complementar essas máquinas.
Também foram entregues 19 ônibus escolares novos para renovar e padronizar a frota de veículos de transporte escolar. O investimento do governo federal para a entrega das máquinas e dos ônibus é de mais de 25 milhões de reais. Saiba mais sobre os programas em www.pac.gov.br. De Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, Daniela Almeida.
Ainda na capital mineira, a presidenta Dilma disse estar otimista de que o Brasil vai crescer este ano.
Nós não teremos o menor problema em atacá-la sistematicamente. Nós queremos que esse país se mantenha estável. Por quê? A inflação corrói o tecido social, corrói para o trabalhador a renda, corrói para o empresário seu lucro legítimo. Isso nós não podemos mais deixar voltar ao Brasil.
E na coluna Conversa com a Presidenta de hoje, a dona de casa Jandira de Souza Dias, de Feira de Santana, na Bahia, quis saber da Presidenta Dilma o que é o programa Bolsa Verde e para que serve.
A Presidenta explicou que o objetivo do programa é dar apoio financeiro às famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família, para que elas ajudem a conservação ambiental dos locais onde vivem.
Dilma explicou que hoje são quase 37 mil famílias que recebem R$300 a cada 3 meses do governo federal para realizarem atividades de conservação em locais como florestas nacionais e territórios ocupados por ribeirinhos, quilombolas e comunidades tradicionais.
Já o eletricitário Egídio Polon, de Quedas do Iguaçu, no Paraná, quis saber da Presidenta Dilma como o governo tem tratado as empresas de energia elétrica que descumprem normas da Agência Nacional de Energia Elétrica e causam apagões.
Dilma Rousseff afirmou que todas as concessionárias de energia têm obrigações com a qualidade dos serviços e que quando uma empresa supera os limites de interrupção do fornecimento de energia, deve ressarcir o consumidor com desconto na próxima conta de luz.
A presidenta ressaltou ainda que no ano passado as distribuidoras compensaram quase 100 milhões de contas, com valor que chegou a R$441 milhões.
E que o governo também aplicou mais de 340 multas a empresas que falharam na prestação dos serviços e interviu administrativamente em 8 distribuidoras.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma? Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br.
7:12.
A Presidenta Dilma lamentou o trágico incidente ocorrido ontem à tarde na cidade de Boston, nos Estados Unidos, quando explosões deixaram 3 mortos e mais de 170 feridos.
Em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a Presidenta manifestou seu repúdio a esse ato insano de violência.
Em nome de todos os brasileiros, Dilma se solidarizou com as vítimas e as famílias.
O ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, disse hoje que as autoridades brasileiras estão tomando todas as providências necessárias para garantir a segurança dos grandes eventos esportivos que o país vai receber, como a Copa das Confederações, em junho. Patriota também se solidarizou com os norte-americanos.
Nos solidarizamos nesse momento com o governo e o povo americanos. Estamos em contato com o consulado em Boston e a informação que temos é de que não há brasileiros entre as vítimas e feridos graves. Uma brasileira teve ferimentos leves, essa informação que eu tenho até agora. E também acho muito importante acompanhar agora a apuração para sabermos exatamente qual foi a natureza e a motivação por trás desse ato hediondo.
Ampliado hoje o valor do Bolsa Estiagem para municípios do semiárido. O valor passou de 720 para R$1.520.
O benefício vai ser pago aos agricultores familiares enquanto a seca durar.
O aumento do Bolsa Estiagem faz parte de um conjunto de medidas emergenciais do governo federal para minimizar os efeitos da falta prolongada de chuvas nos municípios do semiárido.
Serão beneficiados os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Também municípios do Espírito Santo e da região norte de Minas Gerais, além dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, também em Minas.
Registrar a presença aqui no estúdio da Voz do Brasil dos estudantes Glaudston, André, Daniel, Paulo César. Eles são estudantes do 7º semestre do curso de jornalismo da FAP-SP, lá de São Paulo, e vieram conhecer a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a aderir à Política Nacional para a População em Situação de Rua. Além da adesão, também hoje foi criado um comitê para acompanhar, monitorar e incluir estas pessoas ao convívio social. Um passo importante para levar cidadania à população que vive nessa situação.
O repórter Leandro Alarcon traz mais informações.
O Centro Especializado para a População em Situação de Rua do Distrito Federal, mais conhecido como Centro Pop, é dedicado à atenção às pessoas que não têm onde morar. No local, elas ficam mais perto da cidadania. Plínio Fernandes coordenador do Centro Pop de Brasília, detalha os serviços oferecidos.
O Centro Pop, ele oferece o acesso à documentação, o acesso ao lanche, né? O acesso ao atendimento das psicólogas e assistentes sociais, as oficinas socioeducativas, o consultório na rua, que é uma equipe da Secretaria de Saúde, que trabalha aqui em parceria com a gente, né? A parceria com a Defensoria Pública, o acesso à escola, né? A gente tem hoje 40 alunos matriculados que participam, né, da escola da educação de jovens e adultos. Além disso, a gente tem o serviço de abordagem e tem outras atividades, eventos e outros passeios culturais com o objetivo de inserir eles no universo cultural, né, de toda a sociedade.
Com as mãos, o morador de rua Jardel dos Santos transforma o sonho dele em algo mais palpável. Graças à oficina de artesanato do Centro Pop, ele vai aprendendo a construir casas em miniatura para em breve vendê-las e um dia ter a casa própria em tamanho real.
Estou fazendo isso aqui para ter lucros também, né? Aí eu já sabia fazer isso nas ruas e com esse espaço aqui estou fazendo para mim poder ter uns bens materiais, né? Alugar uma casa, etc.
Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome apontam que 24% da população de rua não possui nenhum documento de identificação. A maioria, 61%, não vota. E quase 90% dos moradores de rua afirmam não receber qualquer benefício dos órgãos governamentais. Realidade que a Política Nacional para a População em Situação de Rua, que faz parte do Brasil Sem Miséria, quer mudar, como explica a Secretária Nacional de Assistência Social do MDS, Denise Colim.
A totalidade da população brasileira deve ter acesso a bens, serviços e assegurar direitos. E é responsabilidade dos governos articular um conjunto de ações que respondam com qualidade a estas demandas.
A página eletrônica do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome detalha os serviços prestados pelos centros POPs. O endereço é www.mds.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
Desde sexta-feira, uma força-tarefa do governo federal atua no Acre para oferecer apoio humanitário e regularizar a situação de haitianos que estão irregularmente no país.
Em 3 dias de trabalho, mais de 900 imigrantes tiveram a permanência regularizada. Também foram emitidas 852 carteiras de trabalho e cerca de 1.100 CPFs.
Além disso, o governo federal vai enviar ainda esta semana R$ 460 mil em recursos para a região.
360 mil vão ser encaminhados ao governo do estado para ajudar na alimentação, na limpeza e na higiene dos novos moradores. E R$ 100 mil vão ser empregados na organização do abrigo onde eles estão.
A ação emergencial foi o tema da entrevista que a jornalista Patrícia Scarpim fez hoje com um membro da coordenação da Força-Tarefa do Governo Federal no Acre, Afonso Carlos Roberto do Prado.
Quais são as dificuldades encontradas até agora na Força-Tarefa?
O que aconteceu é que houve uma grande concentração, de maneira quase que inesperada, de haitianos aqui na divisa. Se falou no começo em cerca de 1.340, hoje o censo que está feito aproxima mais ou menos de 1.200 haitianos, mas que já estão quase todos cadastrados. Trabalhou-se imensamente forte no sábado, no domingo e ontem, segunda-feira, esse pessoal todo já está devidamente documentado, já está quase que todos documentados, em condições de adentrarem ao território brasileiro e procurarem serviços, se adaptando àquilo que eles pretendem aqui no Brasil.
E já é possível fazer um balanço do trabalho desenvolvido pelo governo federal aí no estado?
A ação mais forte foi nesse sentido da regularização. No abrigo, na situação em que se encontrava, a frente mobilizada com todas essas áreas do governo federal já iniciou a melhoria muito grande no abrigo onde estão atualmente essas pessoas que estão chegando ao Brasil, mas também na ação concentrada em conjunto com o estado e o município, está sendo construídas outras tendas que amanhã às 10 horas estarão prontas. A ação forte na área da saúde, quase todas as pessoas já estão sendo vacinadas com a prevenção básica como febre amarela, hepatite, fazendo com que essas pessoas não tenham dificuldades depois no Brasil na sua adaptação quanto à sua saúde. Dentro do contexto também da integração que se sequer. A Defensoria Pública da União aqui presente está cuidando de todas as orientações necessárias para esses estrangeiros, para que eles saibam quais são os direitos que eles têm aqui no Brasil, quais as responsabilidades que eles têm, e assim, desta forma, está se dando a esses estrangeiros condições mais adequadas para que eles possam se integrar da melhor maneira ao nosso território nacional.
Afonso Carlos Roberto do Prado, membro da coordenação da Força-Tarefa do Governo Federal no Acre, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Ok.
7h20.
Realizado hoje aqui em Brasília o seminário Diálogo Social. Durante o encontro, membros da sociedade civil e do governo deram continuidade às discussões iniciadas na Rio Mais 20 e debateram os objetivos do desenvolvimento do milênio após 2015. Mara Kenup traz os detalhes.
Os objetivos do desenvolvimento do milênio entre 2001 e 2015 já estão estabelecidos. Ao todo, são 8. Entre eles, erradicar a pobreza e a fome, ensino básico universal, promover igualdade entre sexos e reduzir a mortalidade infantil. Agora, a comunidade mundial quer construir uma nova agenda pós 2015. Por isso, no seminário Diálogos Sociais, promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pela Organização das Nações Unidas, a ONU, sindicatos, setor empresarial, movimentos sociais, universitários e governo federal se reuniram para debater o tema. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, falou sobre a importância do encontro.
A gente senta aí para ouvir e para ter a capacidade de receber as críticas e aprender com essas críticas. Eu acho que essa é a democracia que a gente tenta pôr em dia, dia por dia, já no governo Lula e muito mais ainda agora com a presidenta Dilma.
A ONU faz consulta a 84 países, incluindo o Brasil, para saber que mundo queremos após 2015. Os primeiros resultados da pesquisa foram divulgados no seminário e apontam que ainda almejamos uma sociedade mais inclusiva, mais igualitária e muito mais sustentável. O levantamento começou em fevereiro desse ano e tem previsão para terminar em maio. Em número de consultas, o Brasil é um dos países que mais participa e conta até agora com 135 mil questionários respondidos. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, observou que a consulta da ONU é feita apenas em países pobres e em desenvolvimento e cobrou engajamento no processo dos países desenvolvidos.
PNUD apresentou um processo de consulta envolvendo só os países em desenvolvimento. E eu observei, como membro do painel de alto nível das próprias Nações Unidas, a dificuldade que nós temos de fazer com que os países desenvolvidos também se engajem nessas consultas e também digam o que eles têm que mudar para um planeta mais sustentável. Então, esse é um desafio que se tem na mesa. Nós precisamos trabalhar a agenda de maneira universal se nós queremos lidar com o desafio da sustentabilidade.
O encontro Diálogos Sociais também teve o objetivo de dar continuidade aos temas tratados na Rio Mais 20, como desenvolvimento sustentável, participação social, preservação da biodiversidade e erradicação da pobreza. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destacou a importância de o Brasil ser referência mundial em programas de desenvolvimento social, mas explicou que o caminho para após 2015 ainda não está determinado e que algumas questões precisam ser resolvidas.
A agenda pós 2015, ela é junto sustentabilidade e o debate social, portanto é uma agenda única e ela tem que ser pensada para que seja unificada e juntada no futuro.
O relatório final sobre a consulta da ONU será apresentado no mês de setembro numa conferência que será realizada em Brasília. De Brasília, Mara Kenup.
Brasil.
Aprovada hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a resolução que reduz os limites de iodo adicionados no sal de consumo humano.
De acordo com a agência reguladora, há indícios de que o consumo excessivo da substância pode aumentar os casos de tireoidite de Hashimoto, uma doença que tem entre os principais sintomas fadiga crônica, cansaço fácil e ganho de peso.
A norma vigente fixa uma faixa entre 20 miligramas e 60 miligramas de iodo para cada quilo de sal. Com a nova resolução, a faixa de adição de iodo no sal permitida fica entre 15 miligramas e 45 miligramas. O tema entrou em consulta pública em 2011.
De acordo com a Anvisa, cerca de 93% das marcas avaliadas pela agência cumprem a nova norma.
A norma ainda vai ser publicada no Diário Oficial da União e vai trazer o cronograma que deve ser cumprido pelos fabricantes.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
430 milhões de reais vão ser investidos nos próximos 5 anos na produção nacional de insulina.
Mais de 1.600 moradias do Minha Casa Minha Vida são entregues em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais.
Aumenta o valor do Bolsa Estiagem para os municípios do semiárido que sofrem com a seca.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.